aprovar, seriam imediatamente revogadas da internet. Meus amigos, deixem-se de tretas. Querem impor nas redes sociais em Portugal a maior das censuras contra este país. Mas deixem-me dar-vos uma má notícia. Não é nenhuma regra de Facebook, nem de Google, nem de YouTube que vai impedir o crescimento daqueles que vocês não querem que já cresçam. Porque a regra, a implantação, está em todas as vilas e em todas as cidades deste país. Vou terminar, Sr. Presidente. Está em todas as cidades deste país. Podem aprovar as regras que quiserem. Não impedirão, nem controlarão, nem conseguirão impedir que o vosso governo caia e que o movimento de cidadãos consiga um dia tomar este país, porque este país ainda é nosso e este país ainda nos pertence.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem mesmo de concluir. Muito obrigada.
Quando o Tribunal...
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado André Ventura, faz favor de pôr a máscara. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, depois desta deriva quixotesca sobre o bicho-papão do Partido Socialista, talvez tenhamos que recentrar o debate. Permitam-me, por isso, que repita o que havia afirmado na sessão plenária de 1 de outubro de 2020, no debate de discussão da Carta dos Direitos Fundamentais. Uma Carta de Direitos neste âmbito é a exigência de uma nova era, que a pandemia não descobriu, mas que definitivamente acelerou. A revolução tecnológica e digital está a acontecer a um ritmo mais acelerado. Perdê-la, tendo consciência disso, ou ignorá-la, não a discutindo, é afastar o país e os cidadãos de uma revolução inevitável e, além disso, necessária. Apesar das dúvidas sobre a sua oportunidade, este documento merece hoje ampla aceitação. Matérias tão centrais como o direito à privacidade dos dados pessoais ou o direito ao esquecimento, só para citar alguns exemplos, merecem reconhecimento inequívoco. Suscitam-se agora dúvidas sobre um artigo específico, o artigo 6º, atinente ao direito à proteção contra a desinformação. Questiona-se desde logo o conceito de desinformação como se de um conceito novo se tratasse. Não é de todo. E tem, nos últimos meses, adquirido uma forte relevância. Consideremos um exemplo concreto. A Covid-19 trouxe a reboque grupos negacionistas, bastante organizados e coordenados, que colocaram em causa a existência de uma pandemia, de um vírus letal para muitas pessoas, dos resultados e dos dados científicos, da importância da vacinação e da sua eficácia. Sobre o combate a esta desinformação, quantas iniciativas públicas não foram adotadas? Quantos processos de confirmação de dados não foram incentivados? Quanto investimento público não se fez nesse combate? São os efeitos desta pandemia, que todos sentimos, que não levantam dúvidas ou reservas sobre a importância destas ações. Para o Partido Socialista, as restrições à liberdade de expressão que podem resultar do artigo 6º justificam-se pela necessidade de proteção de outros valores igualmente relevantes e só devem admitir-se nos casos mais óbvios, evidentes e graves de ataque à verdade. Não está em causa a proibição de juízos de valor ou de opiniões. Está em causa a intenção de combater a divulgação de factos objetivamente desconformes com a realidade. Nesse sentido, é pertinente o esforço de procurar operacionalizar mecanismos de combate à desinformação fundamentais para a qualidade da nossa vida em sociedade. Parece-nos também evidente que estes mecanismos e a sua regulamentação não podem suscitar dúvidas sobre os processos democráticos e a sua transparência. A procura deste equilíbrio é complexa, mas necessária. Façamos então um fact-check. A matéria impõe-se? Confirma-se. É complexa a sua discussão? Confirma-se. A desinformação é um fenómeno real? Confirma-se. Continuemos o mesmo exercício de fact-checking. A União Europeia sinalizou a desinformação como uma questão central? Confirma-se. Foi elaborado um plano europeu de ação contra a desinformação? Confirma-se. O Tribunal de Contas Europeu debruçou-se também sobre esta questão? Confirma-se. E elaborou um relatório sobre desinformação na União Europeia, fenómeno combatido, mas não controlado? Confirma-se. Vários países têm procurado encontrar mecanismos de combate? Confirma-se. A definição destes mecanismos é de facto complexa e a participação de entidades independentes é fundamental, como aliás se propõe. Como bem reflete Daniel Inerariti, e cito, é evidentemente indefensável que entreguemos o poder aos especialistas, porque a democracia não é um regime em que mandam os que sabem, entre outras razões, porque não está decidido de antemão quem são os que sabem. Fim de citação. Inerariti tem razão. Mesmo os não especialistas têm direito a uma opinião. Não é o que está em causa no artigo 6º. Uma coisa é certa. A negação dos problemas graves inerentes à desinformação não é o caminho. Continuaremos por isso e devemos continuar à procura de soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente em Exercício, senhoras e senhores deputados, mal eu imaginava tanta saudade que regressava por este Parlamento à espera da intervenção do PSD. Mas vamos a ela. Senhoras e senhores deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por saudar o agendamento promovido pelo senhor deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, e os projetos de lei que se lhe seguiram. A liberdade de expressão, que os portugueses com menos de 40 anos se habituaram a usar com a mesma facilidade com que respiram, é uma conquista. E é uma conquista da democracia, da nossa democracia, e tão relevante que arrisco afirmar que não há democracia plena sem a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão é como a saúde. Ganha crescente relevância na justa medida em que falte ou esteja ameaçada. E por isso, lembro aqui, a este propósito, o povo cubano, o povo venezuelano, chineses, russos, norte-coreanos, pessoas a quem esta falta de saúde democrática tanto afeta. A dupla relevância da liberdade de expressão, por um lado, a liberdade individual cá por inteiro a todos e a cada cidadão, e, por outro, a liberdade de expressão como pressuposto do regime democrático, tem acolhimento constitucional, jurisprudencial e, cada vez mais, no contexto de direitos humanos e do Tribunal Europeu que lhe dá voz. Mas a liberdade de expressão é dinâmica, como dinâmica é a leitura e interpretação deste direito fundamental. Antes de mais, recordar que a chamada defesa da liberdade de expressão é, antes de mais, garantir o direito à crítica. Os elogios não precisam de proteção jurídica, mas também não vendem jornais ou incendeiam paixões. Dito de outro modo, a liberdade de expressão é a liberdade de manifestar crítica, oposição, censura, se não mesmo a acusação mais ou menos fundada. Curiosamente, no confronto entre liberdade de expressão e direito ao bom nome ou à honra de pessoas ou instituições, aquela tem vindo a ganhar espaço de afirmação, em especial para quem, como nós, políticos, penetra na arena do espaço pouco democrático. E nós sabemos como é. Esta evolução do âmbito de defesa da liberdade de expressão sofreu um enorme impacto com a entrada do mundo digital, onde a amplitude e consequências do que se diz, mostra ou escreve ganha com facilidade contornos globais. Mas sejamos claros, A intransigente defesa da liberdade de expressão online ou digital tem de ter, por um princípio irrenunciável, a mesma defesa no mundo analógico ou offline. Nos limites da lei, que são poucos e devem ser interpretados de forma restritiva, a minha opinião, a liberdade de expressão tem de ser respeitada e garantida, quer chegue a 1, 1.000 ou 100 milhões de pessoas ou destinatários, e seja qual for a plataforma ou meio de divulgação usado. Dito isto, e salvo a minha opinião, o que nos deve preocupar ainda mais não é somente a defesa e limites à liberdade de expressão, mas sim as formas e fórmulas de comunicação que não têm rosto, não têm procedência, nem sequer têm um ou qualquer ser humano que as crie ou difunde. A chamada Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, cuja primeira autoria coube ao deputado José Magalhães, mas que não é o único pai, mas conheceu um longo e participado processo legislativo, sendo louvável, não deixa de replicar e trazer ao debate nacional um tema que ocupa e preocupa o mundo global e as principais instituições europeias e não só. Sim, queremos que todos estamos interessados em que o ciberespaço tenha direitos, liberdades e garantias. Sim, estaremos interessados na circulação, confronto de ideias e até o direito ao esquecimento no mundo digital. Tão complexo e ambicioso é debate e combate pela liberdade de expressão, como igualmente necessário e urgente lutar e banir contra a desinformação, a informação fabricada, a utilização de falsas redes de seguidores ou o trolling organizado, por exemplo. Mas como separar o trigo e o joio? Que entidades devem promover esta separação? No receio, justificado, de entregar tal tarefa sem mais a privados, mas com igual e justificada fobia ao domínio público desta cirúrgica incursão pelos direitos fundamentais, busquemos as soluções de compromisso que as dezenas de entidades ouvidas neste processo legislativo não quiseram ou não puseram trazer. E se este nosso debate já lançado e já começou, não tem que terminar hoje. Seria redutor e frustrante que terminasse com aparentes vencedores e aparentes vencidos na próxima quinta-feira, convicção generalizada de que fomos todos derrotados pelo início do debate das últimas semanas. Ainda bem que assim não será. A história recente já provou que a desinformação pode derrotar a democracia. Afinal, se informação é poder, desinformação também pode ser poder. É a altura de continuar a democracia a falar e é para esse debate que estamos prontos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições. Veja lá como é que é. Não tem inscrições. As indicações é nós não perguntamos nada a ninguém. Então, a disciplina não se pergunta nada a ninguém. Esta é a que já se inscreveu há muito tempo, o António. Ah, que já se inscreveu há muito tempo. Sr. Deputado, é que como houve aqui mudança nos secretários da mesa e a indicação, o papel que me deu terminava com o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, portanto, se o Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra, pois tem a palavra, faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, eu estava até a estranhar não me ser dado a palavra porque já tinha me inscrito há bastante tempo para uma intervenção. Sra. Presidente e Srs. Deputados, dizia aqui o Sr. Deputado Duarte Alves há pouco, com graça, que este está transformado num debate entre os cartistas que defendem o artigo 6º da Carta dos Direitos Humanos da Era Digital e aqueles que no dia 20 de julho defendem a sua revogação, ou seja, os vintistas. E, de facto, este tornou-se um debate extremado, mas este tema merecia, de facto, um debate sério, um debate com elevação sobre o que está em causa, a seriedade do que está em causa e a procura de soluções sérias e reais para este problema. E aqui o artigo 6º, do nosso ponto de vista, não ajuda a essa discussão, porque é uma solução que nos parece inadequada. De facto, a falsidade da informação é um problema muito sério das sociedades contemporâneas e, obviamente, da democracia. É um grave problema social e político. Não estamos a falar de diferenças de opinião, evidentemente, mas estamos a falar de fenómenos que não ignoramos, de montagens fotográficas falsas, de truncagens